Esporte Nacional. Bate-bola Nacional. Apresentação.
Boa tarde, quinta-feira, 22 de junho de 2023. Mesa de áudio, Rafael Espíndola. Central técnica, Zé Roberto. Produção, Wagner Gomes.
Bate, bate bola, bate bola. Bate, bate bola, bate bola.
Flamengo joga hoje com transmissão da Nacional. Botafogo pode abrir boa vantagem no Brasileirão.
Me amarro nesse timão, me joga com coração. Me veste a camisa legal, é o conforto sua norte. Liga, eu não sou mais forte do esporte.
Resultados pelo Brasil, pelo mundo e jogos de hoje.
É o assunto de Bruno Mendes.
E vamos começar com a Série A do Campeonato Brasileiro. Fortaleza foi até Belo Horizonte e venceu o Cruzeiro por 1-0. São Paulo no Morumbi derrotou o Atlético Paranaense de virada por 2-1. No clássico da Vila Belmiro, o Corinthians venceu o Santos por 2-0. O jogo não terminou no tempo regulamentar, porque a torcida do Santos jogou objetos e bombas dentro do gramado. Bahia venceu o Palmeiras por 1-0 e quebrou uma invencibilidade do Verdão na competição. Fluminense e Atlético Mineiro empataram em 1-1. Pela Série B do Campeonato Brasileiro, CRB e Ituano empataram em 2-2. Nesta quinta-feira, complemento da 11ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A, 19h tem Grêmio e América Mineiro, às 20h tem Curitiba Internacional, ainda às 20h a bola rola para Vasco e Goiás, e jogo que a Rádio Nacional transmite, 21h tem Bragantino e Flamengo. Pela Série B do Campeonato Brasileiro, a bola rola também às 21h para Sport e Juventude. Na Rádio Nacional em Brasília, Bruno Mendes.
Campeonato Brasileiro Série A.
A retomada do Campeonato Brasileiro promoveu algumas surpresas. Quem comenta é ele.
Mário Silva.
Boa tarde, Mário.
Boa tarde, Sidney. Com um abraço aos ouvintes do Bate-Bola. Então, a surpresa maior foi a derrota do Palmeiras. Apesar que o Palmeiras estava com vários desfalques, em virtude dos jogadores que serviram a seleção brasileira, 1-0, Bahia. Bahia não ganhava do Palmeiras há 35 anos na Fonte Nova e quebrou a invencibilidade do último invicto do Campeonato Brasileiro. Apesar de que o VAR confirmou um gol, a maioria considera que a bola entrou e nós, CBF, eu digo, faz economia, não bota a bola com chip e por isso fica a dúvida se a bola entrou ou não. No meu entendimento, de várias pessoas, a bola entrou, mas e o Palmeiras foi prejudicado. No mais, a vitória do empate do Fluminense do Atlético estava no esquema, a vitória do Cruzeiro, idem, a virada do São Paulo, a vitória do Fortaleza em cima do Cruzeiro, a virada do São Paulo, e o Corinthians e Santos, que é um capítulo à parte, a vitória do Corinthians, que venceu com tranquilidade, venceu no primeiro tempo, apesar dos problemas que aconteceram depois, lamentáveis.
O procurador-geral do Superior Tribunal de Justiça Desportiva, Ronaldo Piacente, afirmou que deve entrar com um pedido até sexta-feira para a interdição da Vila Belmiro ou que o Santos passe a jogar com portões fechados. Mário, e com os torcedores, o que fizeram? Que fizeram a lambança, não acontece nada?
Não vai acontecer nada. Eu não tive notícias até agora que alguém foi preso. Porque começou, já tinha que dar um sinal, porque a delegação do Corinthians, na véspera do jogo, teve que voltar para São Paulo. Ela foi na véspera, foi na terça, o jogo foi ontem, e ela voltou para São Paulo. Então já teve confusão. Tivemos uma confusão antes, durante e depois da partida. A polícia teve que usar jato d'água. E não sei se vai acontecer, se identificaram e tal. Alguém de CPM demorou a agir, a Polícia Administrativa de São Paulo. Só que dentro do estádio, a segurança tinha muita segurança. Mas não dá, é uma turba, não é, são torcedores, vândalos, bandidos, etc. Agora, o Santos tem que ser penalizado. E a penalização vai ser ou interdita e vai jogar em outro campo, que eu prefiro, acho melhor isso. Porque sinal, imagina só, tem jogo. Nós temos dois jogos no final de semana na Vila Belmiro. No mesmo dia, Flamengo e Santos feminino, Campeonato Brasileiro, e Flamengo e Santos masculino. Você pode evitar que entre, mas não pode evitar que seja em perto. Então, eu acho melhor trocar de estádio. Vamos ver qual será a punição. Tem que ter punição, Astrid, rigorosa, porque não é a primeira vez. Vale lembrar que um torcedor invadiu o campo numa Copa do Brasil do ano passado, Corinthians e Santos, e deu uma voadora no Castro, no goleiro do Corinthians. Só para lembrar isso.
Botafogo, Botafogo, campeão.
O Botafogo, se vencer hoje, abre uma boa vantagem no campeonato. Rafael Monteiro tem os detalhes.
Rafael Monteiro.
Muito boa tarde. Boa tarde, Stridnik. Boa tarde aos ouvintes ligados no Bate Bola Nacional. Para o Botafogo, eu só tenho uma frase. Segue o líder. Por enquanto, é o líder do Campeonato Brasileiro. Vai enfrentar o Cuiabá, 8 horas da noite, na Arena Pantanal, em Cuiabá. E o Botafogo, com a derrota, né, com o tropeço do Palmeiras, o Botafogo ele pode abrir 5 pontos de vantagem se vencer o Cuiabá. Então vai abrir 5 pontos de vantagem, em caso de vitória contra o Cuiabá, do segundo colocado do vice-líder, que hoje é o Palmeiras. O Botafogo tem 24 pontos e o Cuiabá é o 16º colocado da competição, com a metade dos pontos do Botafogo. Então, realmente, se você pegar a tabela de classificação, há uma disparidade enorme entre Botafogo e Cuiabá. E quem foi questionado sobre os próximos compromissos do Botafogo, inclusive o jogo de hoje contra o Cuiabá e o Palmeiras no próximo domingo, foi o jogador Luiz Henrique.
Ah, vão ser dois jogos difíceis, disso aí a gente não pode duvidar, mas é pensar em um jogo de cada vez, é pensar no Cuiabá e forte, e voltar, recuperar e pensar no Palmeiras depois e mais forte também. Sabemos que vai ser dois jogos difíceis, mas nós somos o líder, né? Nós somos líderes, então nós temos que estar focados, temos que estar fortes, sabendo que dúvida vai ter sempre, mas a gente está trabalhando com humildade, pé no chão, e o que vai valer mesmo é lá no final.
É, sem poder contar com Eduardo suspenso, o Botafogo deve entrar em campo com Lucas Perry no gol, na direita de Plácido, dupla de zaga Adrielson e Vitor Cuesta, na esquerda Hugo, no meio campo Marlon Freitas, Tchê, Júnior Santos e Vitor Sá. No ataque, Matheus Nascimento e Tiquinho Soares. Já o Cuiabá, vamos olhar pelo lado do Cuiabá, apesar dessa distância na tabela de classificação, Astrid, no retrospecto entre Botafogo e Cuiabá, o Dourado leva muito melhor, pelo menos bem melhor do que o Botafogo, né? Das 5 partidas na história, foram 3 vitórias do Cuiabá, 1 empate e 1 vitória do Botafogo. E sobre esses números, o volante Felipe Augusto disse que ficou no passado.
Eu acredito que cada jogo é um jogo. Eu acho que a gente não tem que olhar mais para o passado. É lógico que isso fica para a história, os jogos, as vitórias contam para o histórico do campeonato, mas eu acredito que é outro Botafogo, esse ano é outro Cuiabá. Então acredito que a gente tem que olhar para o jogo de quinta dessa maneira. Um time que é líder do campeonato e um time que vem evoluindo bem para que a gente possa ir querer, né, com a maneira que a gente vem fazendo nos últimos jogos, querer conquistar os 3 pontos aqui dentro de casa, que seria a nossa primeira vitória, que já tem algum tempo que a gente está em busca disso.
É, o Cuiabá não vai poder contar com seu treinador, Antônio Oliveira, que está em Portugal para concluir um curso de treinadores da UEFA. Quem será o seu substituto é o auxiliar técnico Bruno Lazzaroni. Em relação aos jogadores que vão entrar em campo, o Cuiabá não vai poder contar com Deverson, que está suspenso e não joga. O provável time do Cuiabá deve ser o seguinte: Walter no gol, Matheus Alexandre, Marlon, Alain Pereu e Riquelme, Felipe Augusto, Fernando Sobral e Denilson, Jonathan Cafu, Wellington Silva e Pita Estrede.
Mário, Botafogo, se vencer, pode ficar confortável?
Vai ficar numa situação confortável, pelo menos no momento do campeonato, porque ontem os resultados foram favoráveis ao Botafogo. Tivemos a derrota do Palmeiras e o empate entre o Atlético Mineiro e o Fluminense, resultados favoráveis ao Botafogo. Se o Botafogo vencer, ele será líder, inclusive, até o final da próxima rodada, mesmo perdendo o seu jogo com o Palmeiras. Então, é realmente um jogo importante. Não é fácil ganhar do Cuiabá lá, apesar que a equipe do Mato Grosso está com um desfalque importante, que é o Deivo, que é o seu artilheiro, e que não vai jogar. O Botafogo também tem desfalque, o Eduardo. Vamos ver como acontece o jogo. Seria um confronto entre dois treinadores portugueses, mas o auxiliar também é português. É uma festa portuguesa, com certeza.
A Rádio Nacional transmite hoje o jogo entre Bragantino e Flamengo. As informações com Rafael Monteiro.
Flamengo e Bragantino começa às 9:30 da noite pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro, e o Flamengo vem se preparando, né? Se preparou esses 12 dias. E em relação ao time que começa jogando, a gente vai ter a ausência no time do Flamengo, né? O Gabigol em recuperação física de lesão no quadríceps. Ele deve retornar apenas na partida contra o Santos no próximo final de semana. E Matheus França, com dores no pubis, também desfalca a equipe rubro-negra. Em relação aos jogadores que foram para a seleção brasileira, que são do Flamengo, Pedro, que foi reserva na seleção brasileira, deve iniciar o jogo. Já Ayrton Lucas, que foi titular e jogou a maior parte do tempo, esse deve ser relacionado, mas deve ficar no banco de reservas. O Flamengo deve começar o jogo com Matheus Cunha no gol, trio de zaga, Fabrício Bruno, Davi Luiz e Léo Pereira. No meio campo, Wesley, Thiago Maia, Vitor Hugo, Gerson e Arrascaeta, Everton, Cebolinha e Pedro formam a dupla de ataque. O técnico Jorge Sampaoli foi questionado como deve ser a mentalidade dos jogadores e ele respondeu dessa maneira.
Animar-se a ter muito ataque, muito respeito por la bola. A bola, eu não quero que o time erre pase, que regale la bola al rival, que pierda una posesión en un juego. No quiero, la bola es mía, la bola es un elemento que, como falé antes, en mi infancia yo amé y amaré toda mi vida, entonces no quiero que la tenga otro, quiero tener la bola siempre.
Na terceira posição, o Flamengo hoje vive a seguinte situação: se vencer o Bragantino, o Flamengo ultrapassa o Palmeiras, não em número de pontos, em número de vitórias, iguala em número de pontos, passa em número de vitórias e se tornaria o segundo colocado na hipótese de vencer o jogo de hoje. Em relação ao Palmeiras, né? O Palmeiras teve o primeiro tropeço, o Palmeiras, porque eu cito Palmeiras, que é o adversário ali na parte de cima da tabela, né? São os concorrentes ao título, Flamengo, Palmeiras, São Paulo, Atlético Mineiro, Botafogo, obviamente que é o líder do campeonato, e o Palmeiras teve a sua primeira, seu primeiro tropeço na competição, sua primeira derrota, caiu o último invicto no Campeonato Brasileiro, perdeu pelo placar de 1-0 para o Bahia na Fonte Nova, e o técnico Abel Ferreira lamenta a derrota.
Mas de qualquer maneira, como te disse, e volto aqui a referir, a nossa equipa hoje, fico triste porque estes rapazes prepararam, estes rapazes trabalharam bem, mas infelizmente nós hoje não conseguimos ser eficazes na hora de fazer golo que normalmente fazemos. Infelizmente hoje não conseguimos. Botafogo, temos tempo, agora é recuperar 24 horas e quando ver Botafogo, um jogo de cada vez. Ainda estamos a meio da época, já temos não sei quantos jogos feitos, 30 e muitos, ainda temos muitos pela frente, um de cada vez, porque senão se começa a pensar nesses jogos todos, é melhor um de cada vez com calma, que é para eu também estar tranquilo para poder preparar o jogo.
Astridini, que no próximo domingo o caldo vai ferver lá no Allianz Parque, Botafogo e Palmeiras, os dois lutando pelo título nesse momento ali no Campeonato Brasileiro. Astrid.
É um jogo esperado com muita ansiedade, hein? Mário, o jogo é em Bragança Paulista. Fica mais difícil para o Flamengo?
Eu acho que a dificuldade maior fica também. O Bragantino é um bom time, não é aquele Bragantino, mas é um bom time. a dificuldade maior fica por conta da escalação, porque você não vai ter o Ayrton Lucas. E não tem ninguém para o lugar dele. É, você não vai ter o... Ele joga com três zagueiros, mas você precisa de dois alas. E o Cebolinha não faz esse papel que o Ayrton faz. O Ayrton vem sendo um dos principais destaques, ou talvez o principal destaque da equipe do Flamengo. Já do lado direito, o Wesley faz o papel, já que está definido que o Flamengo joga com três zagueiros. A única coisa importante é que o Flamengo teve um espaço muito grande para treinar, já sem o Ayrton Lucas, para treinar essa escalação que o Sampaoli coloca em campo. Quem precisa treinar realmente é o Sampaoli. Treinar o português está com a tá feia para entender.
Momento Estádio.
Wagner Gomes destaca a Copa do Mundo de Basquete Masculino e o Mundial de Handebol Masculino.
Wagner Gomes.
A Copa do Mundo de Basquete Masculino será no Japão, nas Filipinas e na Indonésia, no período de 25 de agosto a 10 de setembro. A seleção brasileira teve uma pré-lista com 25 jogadores. Dos 25, apenas 16 serão convocados para os treinamentos. A apresentação está marcada para o dia 27 de julho, na cidade de São Paulo. Na segunda partida do Mundial Júnior de Handebol Masculino, a seleção brasileira superou o Kuwait por 29 a 20, garantindo a classificação para a próxima fase do Mundial. O último jogo da fase de grupo será contra Portugal, amanhã, às 15 horas e 15 minutos. O destaque do Brasil no jogo contra o Kuwait foi o armador do Esporte Clube Pinheiros, Brian Montes. Ele marcou 9 gols. Até o momento, o cubano Maico Vasquez é o artilheiro com 18 gols. Da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, Wagner Gomes.
Pela Liga das Nações de Vôlei Masculino, o Brasil fez um jogo duríssimo contra o Japão e perdeu por 3 a 2, sendo parciais que foram de 25 e 23, 25 a 21 para o Japão. Nos dois sets seguintes, o Brasil reagiu, fez 25 a 28 e 25 a 22, mas no tie-break o Japão venceu por 18 a 16. É a primeira partida de 5 sets nessa Liga das Nações masculina. O Brasil volta à quadra no sábado contra a Eslovênia às 11h30.
Seleção Brasileira.
O jornal alemão Bild reportou que o Real Madrid já tem em mente um sucessor para Carlo Ancelotti a partir de 2024. Caso o italiano deixe o clube para assumir a seleção brasileira, segundo a publicação, Xabi Alonso, técnico do Bayer Leverkusen, é o nome que mais agrada ao presidente Florentino Pérez. Por outro lado, um aceno positivo para assumir a seleção brasileira em 2024. O técnico Carlo Ancelotti ainda não discutiu a parte salarial com a CBF. Que novela, hein, Mário?
Novela de muitos capítulos. Parece até, para os antigos, o direito de nascer.
Verdade.
Olha, eu acho que está começando a encaminhar. Quando começa a aparecer nome para o lugar, é porque tem mais alguma coisa debaixo do tapete. Já fala assim, o Xabi Alonso, que está no futebol alemão, o Bild soltou essa notícia. Então, acho que a novela está se encaminhando. Porque esperar até meio do ano de 24, tem que ter uma cabeça de ponte da confiança do treinador. Vamos ver como é que vai ficar a situação do Falcão no Santos, que é o nome que se fala aí.
Astrid Nick. Final do Bate-Bola Nacional. Novas notícias esportivas logo mais em No Mundo da Bola, às 18 horas e 40 minutos. Bate-Bola volta amanhã, às 12 horas e 40 minutos. A todos, uma boa tarde.
Bate-Bola Nacional.